tenham vindo a aumentar. E em sexto lugar, a injustiça imensa, que é o facto de grande parte, se não mesmo a maioria dos acidentes com motoristas, serem depois qualificados como acidentes de viação e não como acidentes de trabalho, o que tem profundos impactos no reconhecimento, na reparação das consequências destes acidentes. O Bloco de Esquerda entende que é necessário garantir que os trabalhadores desenvolvam a sua atividade em condições de saúde e de segurança no trabalho e que exista uma regulamentação laboral desta atividade que seja protetora dos trabalhadores. Hoje falamos aqui também a propósito da diretiva, falamos das regras em matéria de destacamento, da assistência entre autoridades dos diferentes Estados, do reforço da fiscalização, da eficácia dos regimes sancionatórios, do combate à discriminação dos trabalhadores destacados, e entendemos que tudo isto é importante, todas estas regras devem ser melhoradas e, a par disso, que deve ser reconhecida a situação de grande exigência e desgaste profissional por via do reconhecimento do regime de desgaste rápido.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal, tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Num país periférico que negligenciou durante vários anos as ligações ferroviárias internacionais, o transporte rodoviário assume um papel particularmente importante. Os motoristas de veículos pesados de mercadorias têm um papel essencial no funcionamento do país, mesmo que muitas vezes seja invisível. Aliás, ele só se torna visível quando os motoristas decidem parar de trabalhar, como já aconteceu no passado. E aí sim sentimos o quanto os motoristas de veículos pesados são importantes para o funcionamento do país. Tal como acontece com outras profissões, muitos destes motoristas têm emigrado para países mais liberais, mais desenvolvidos, de forma a ganhar mais, porque sabem que as suas condições em Portugal não são tão boas como noutros países. A Diretiva 2020-1057 pode ser um passo positivo para melhorar o funcionamento do mercado de transportes rodoviários na UE e garantindo mais concorrência no setor. A promoção de uma concorrência leal e a proteção dos direitos dos trabalhadores parecem-nos objetivos importantes e é a intenção da Diretiva parece ir nesse sentido. No entanto, ainda assim, como acontece com muitas diretivas da União Europeia, preocupa-nos o facto de algumas pequenas e médias empresas sentirem algum impacto, verem os custos associados ao cumprimento dos requisitos, podendo ser excessivamente onerosos para algumas PMEs. Será bastante importante monitorar cuidadosamente a implementação e o impacto desta diretiva para que, atingindo aqueles que são os objetivos pretendidos, não venha a ter consequências indesejadas para as partes interessadas. Nós no passado já vimos que a passagem de algumas destas diretivas resultou na criação de um conjunto de contraordenações e multas excessivas para os profissionais de outros setores e convém fiscalizar de forma muito clara aquilo que vai ser a implementação desta diretiva na vida das empresas e dos motoristas de veículos pesados. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. O transporte rodoviário de mercadorias e passageiros, nomeadamente no longo curso do transporte internacional, desde logo, é pela sua própria natureza, pelas suas características, um setor de atividade que é propício à presença e à movimentação transfronteiriça de trabalhadores. E muitas vezes, nesse quadro de mobilidade dos trabalhadores, há o trabalho que é feito noutro Estado-membro que não o país de origem. Há situações diferenciadas. Há o transporte bilateral e internacional, há o chamado transporte triangular, o dito cross-trade, há as operações de cabotagem, etc. Ora, quando o Governo pretende legislar com a autorização da Assembleia da República para transpor o normativo comunitário para o direito nacional nesta matéria, importa desde logo assegurar que são tomadas as medidas necessárias para impedir o dumping social e a concorrência desleal. E importa ter em conta que, ao longo deste processo e deste debate no contexto da União Europeia, não faltaram as tentativas de abrir caminho a mais exploração, mais injustiças, para tornar ainda mais gravoso este quadro no setor. Mesmo assim, há questões que nos merecem reservas e questões que exigem alguma clarificação. Merece-nos reserva, desde logo, a opção política de fixar todo um conjunto de exceções e de limitações que objetivamente acabam por prejudicar os motoristas em causa. No nosso entendimento, o destacamento começa no primeiro dia de trabalho e a partir do momento em que o trabalhador sai do país onde está sediada a empresa para a qual trabalha. Não é isso que resulta deste enquadramento normativo. Por outro lado, há uma questão que tem sido suscitada a propósito deste diploma e que, de facto, não deve continuar na indefinição em que atualmente se encontra, tal como está escrita na proposta do Governo. Referimos-nos ao artigo 4º do Decreto-Lei, ou melhor dizendo, do anteprojeto de Decreto-Lei, que está anexo à proposta de lei em debate. Esse artigo 4º remete para o Código do Trabalho, nomeadamente para a norma sobre as condições de trabalho de trabalhador destacado. O problema é que ficam por esclarecer as consequências práticas dessa remissão, e estamos a falar desde logo quanto à questão concreta dos salários e do regime remuneratório dos motoristas, fórmulas de cálculo, rubricas de remuneração em vigor na contratação coletiva, o subsídio de férias e de Natal. É perigoso deixar em aberto uma questão desta importância, Sr. Secretário de Estado. E é essencial que essa clarificação seja feita pelo Governo na elaboração do Decreto-Lei, antes que ele seja aprovado. Até porque o PCP tem vindo a alertar para a exploração e a precariedade que os motoristas enfrentam no dia-a-dia neste setor em Portugal. Tantas e tantas vezes são considerados quase como se fossem a peça mais barata do camião. E é preciso dizer que só quem não conhece o setor poderia afirmar que os motoristas portugueses vão trabalhar para o estrangeiro em busca de uma vida melhor para países que são mais liberais nestes setores, porque nesses países o setor não é mais liberalizado do que aqui, é bastante mais regulado. Senhor Presidente, Srs. Deputados, o destacamento dos motoristas é um assunto sério e a legislação que determina essa matéria também. Estranhamos, por isso, que haja partidos que não tenham uma palavra a dizer sobre este assunto neste debate e que prefiram antecipar um debate que há de ser agendado com uma petição sobre desgaste rápido. Nesse momento, cá estaremos para fazer essa discussão. Agora, o destacamento de motoristas e a legislação que temos a discutir é, naturalmente, um assunto sério que não devia ser ignorado, como está a ser por alguns. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Galveias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, apenas uma nota. Lamentar ouvir um membro do Governo, bem como as bancadas da Geringonça e do PSD, virem agora defender os motoristas. Já é a altura de acabar com o blá-blá-blá e reconhecer as justas pretensões dos motoristas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para encerrar o debate, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas, Hugo Mendes. O Sr. Deputado Rui Tavares, deseja inscrever-se? Muito bem. Já estava inscrito? Ainda melhor. Estava inscrito, mas a sua inscrição não estava visível. Tornou-se agora visível. Tem a palavra a Vossa Excelência. Um minuto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Há bocadinho tinha havido uma comunicação com a mesa a esse propósito para me pré-inscrever para este debate. Os condutores fazem parte, de facto, da circulação arterial do continente e surpreendeu-me um pouco ouvir o Sr. Secretário de Estado dizer que não havia fundamentação científica para considerar que era uma profissão de desgaste rápido. Eu posso apresentar-lhe a investigação de um colega seu, cientista social, que aqui há uns anos estudou várias profissões e vocações com um modo de vida transnacional, académicos, artistas, funcionários de instituições comunitárias e motoristas de transportes de longa distância. e que me dizia que chegou a duas conclusões. Uma é que os políticos, intelectuais e académicos acham que conhecem a Europa, mas quem conhece a Europa são os condutores destes transportes. E a segunda é que é uma profissão duríssima, que evidentemente tem que ter um enquadramento, e por isso esta já não é a primeira diretiva comunitária que tenta acompanhar a necessidade de haver direitos integrados para estes profissionais. Só que uma diretiva, e é pena que estejamos aqui a debater tarde e a más horas, ela é apenas um limiar mínimo, e conviria que o Governo, tanto na questão dos trabalhadores destacados como noutras, pudesse estabelecer o limiar máximo de proteção do ponto de vista do nosso direito nacional. E se já não vamos a tempo de o fazer através desta diretiva, então fica o desafio que o façamos através do Código do Trabalho, que tem funções supletivas sobre esta diretiva. Fica o desafio. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Agora sim, para encerrar o debate, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado, Hugo Mendes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de responder algumas questões que foram levantadas por alguns senhores deputados, queria recordar duas ou três coisas. Em primeiro lugar, que este projeto de destacamento de condutores é um projeto central para os objetivos traçados pela União Europeia no que concerne ao pacote de mobilidade aprovado em 2020. E estamos a cumprir aquilo, a nossa parte desta reforma europeia. Em segundo lugar, que estes trabalhadores, os condutores do setor rodoviário, não tinham até agora um regime de destacamento que lhes fosse aplicável do ponto de vista setorial e que atendesse às especificidades da sua profissão, que é marcada, como todos sabemos, por uma elevada mobilidade que caracteriza também o setor dos transportes. Por fim, uma última nota que também responde à questão levantada, pelo menos parcialmente, pelo deputado Carlos Guimarães Pinto. Existe um esforço de desmaterialização e consequente simplificação administrativa que este regime prevê, e, portanto, procura retirar alguma da carga que incide muitas vezes e perturba o funcionamento das pequenas e médias empresas, e que essa é uma preocupação desta diretiva e desta transposição. Em relação às questões levantadas pelo deputado Bruno Dias, duas notas. Em primeiro lugar, que este trabalho legislativo por parte do Governo vai ser densificado na questão da proteção dos trabalhadores, portanto há questões que ainda estão em aberto e precisam de ser densificadas, e que, por outro lado, há limitações que a diretiva impõe e que não estão na margem de manobra do Governo alterar, enfim, não é um espaço discricionário por parte do Governo que exista para fazer grandes alterações, mas dentro daquilo que, do ponto de vista da proteção laboral, puder ser reforçado, o Governo estará naturalmente atento. Queria regressar ainda à questão que paira sobre este debate desde o início, sobre a questão dos profissionais e da eventual classificação desta profissão como desgaste rápido. Como vocês sabem, esta não é uma matéria que seja tutelada pelo Ministério das Infraestruturas e da Habitação, é uma matéria que está sob a alçada do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. A informação que tenho é que o Governo, neste momento, não está a desenvolver um estudo específico sobre essa questão. No entanto, está atento a esta realidade profissional, como a muitas outras, porque eu há pouco sublinhei a questão de ser necessário haver critérios técnicos ou científicos para a atribuição e a qualificação de uma determinada profissão como merecendo o qualificativo de desgaste rápido. E depois há uma segunda dimensão muito, muito importante, que é uma dimensão de equidade.
O Sr. Secretário já tem de terminar.
E, portanto, atendendo a esta dupla dimensão, dimensão técnico-científica e dimensão da equidade, que estas questões têm que ser analisadas, e o Governo, estou certo que o Ministério do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social, está atento a esta discussão. Obrigado.
Muito obrigado. Assim concluímos o ponto 2 da ordem do dia. Passamos ao ponto 3. Que consiste na apreciação do projeto de lei número 216/15 do PS, que assegura o acesso às campanhas de publicidade institucional do Estado aos órgãos de comunicação social direcionados às comunidades portuguesas no estrangeiro. Para apresentar o projeto de lei do Partido Socialista, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Pisco. Peço o mínimo de ruído possível.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. As comunidades portuguesas são